Jovem Pan News.
Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia, tudo bem com vocês? Bom dia aos nossos ouvintes e ao Paulo.
Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Sérgio. Bom dia para o senhor.
Doutor Sérgio, por conta da pandemia, né? A gente teve aí, né, as empresas que implementaram o home office, né? Que é o trabalho ali de casa. Como é que está essa situação? A gente está tendo muito conflito aí entre empregador e empregado? Eles estão conseguindo dividir bem aí essas tarefas?
Patrícia, a grande verdade é que, apesar da vacina já ter andado um bocado aquém do que seria necessário, mas já está caminhando bastante, ou seja, os riscos, de certa forma, diminuíram no contato, no convívio entre as pessoas. O home office, uma coisa curiosíssima, aquilo que começou lá atrás, mais de um ano atrás, como uma necessidade imperativa por conta do risco de contágio, fez com que tanto empresas como empregados, ou uma parte deles, passassem a gostar e se acostumassem, se habituassem com o home office. E isso é muito bom, Patrícia, quando os dois lados, mesmo com já não havendo aquela necessidade tão grande por conta do contágio, porque hoje as pessoas estão, em grande parte, mais conscientes, se vacinando, as máscaras, etc. Mas, apesar disso, o problema é quando uma das duas partes não quer permanecer naquele status, naquela situação. Nós temos, e isso é uma boa parte, empresas e empregados que decidiram, de forma consensual, mesmo não havendo a necessidade sanitária em certos casos, mas as duas partes decidiram, vamos continuar com o home office ou vamos fazer um trabalho, uma relação de trabalho telepresencial, digamos, 2 dias por semana você vem aqui, 3 dias você fica em casa, e isso tem funcionado. Contudo, há muitos casos em que uma das duas partes não quer, seja a permanência no home office, seja voltar para o presencial 100%. Isso tem sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, tem trazido muitos conflitos, até ações na justiça do trabalho, quando especialmente o empregado é quem mais tem provocado esse tipo de ação, de resignação, vai às portas da justiça ou reclama de alguma forma dizendo eu não quero mais continuar enfurnado dentro de casa, eu não quero mais, já cansei, eu quero voltar a trabalhar na empresa, ou o inverso, apesar de todas as medidas, do avanço na vacina, eu quero continuar dentro de casa. Então, esses cenários se tornaram realidade, esses conflitos existem, e nós estamos apenas na fase inicial da apreciação prática, efetiva, do Poder Judiciário envolvendo o assunto.
Conversando com os colegas de profissão, acompanhando os movimentos da justiça, eu tenho reparado que tem surgido mais o quê? Gente querendo ficar no home office ou gente querendo sair do home office?
Gente sair do home office, Paulo Rogério. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui qualquer. Vou ilustrar. Uma empresa que tinha alugava um conjunto de salas, um espaço qualquer para abrigar 30, 40 empregados. De repente, ela descobriu que poderia ficar, pandemia à parte, só com 10 empregados lá na sua base, e aí ela entrega um monte de sala, diminui custos com aluguel, condomínio, energia, limpeza, tudo que a gente pode imaginar, e pega uma parte e diz, não, vocês vão ficar em casa, porque tem tecnologia, trabalha remotamente, marcamos uma reunião mensal ou quinzenal, essa reunião não precisa ser naquele espaço grande que não mais existe, a gente aluga no meio período uma sala, um hotel, em qualquer lugar assim, e a empresa, as empresas, em grande parte, passaram a gostar. Só que o que a gente tem visto, conversando com os colegas, pesquisando, vendo as tendências da justiça, é que os empregados não estão, em muitos casos, se conformando com essa situação. Por quê? Porque, na verdade, a questão não é só o trabalho, a efetividade do trabalho, que pode, em muitas situações, ser feito tanto em casa como na própria sede da empresa. A questão, Paulo Rogério, é a própria socialização. Então, passado esse período todo, muitos empregados estão sentindo realmente falta de sair de casa, de ter o momento ali do cafezinho, de ter os seus colegas para discutir, de conviver com pessoas. E esse tem sido o ponto principal das contendas, das discussões.
Será que os chefes estão querendo evitar a conversa paralela? Ou coisa parecida, assim. Mas, doutor, a justiça está atendendo mais ao quê? A atender o pedido dos empregados para o retorno do trabalho presencial? Ou, geralmente, os chefes, eles viram alguns benefícios aí no trabalho do home office, né? Por conta de menos gasto com energia, com água, enfim, um monte de coisa também.
Então, o que a justiça tem decidido é que se não houver uma justificativa plausível para que o empregado volte para a sede, para o ambiente profissional em si e deixe o home office, se não tiver um motivo realmente real, que não é fácil encontrar, não está sendo aceito esse tipo de pedido. Tem um caso aqui muito recente, de poucos dias atrás, em que um juiz foi provocado, um empregado, que é uma doença gravíssima, e disse, estou com depressão. Então, o laudo e mostrou, estou com depressão, e a maior causa é porque eu estou aqui isolado dentro de casa. Isso me tornou doente. Eu quero voltar a trabalhar no ambiente da empresa. E a justiça não aceitou, dizendo que, na verdade, a pandemia ainda persiste, ainda permanece, os riscos são altos, e que o judiciário não poderia ir contra uma empresa que, ao menos teoricamente, estaria com essa atitude, manter o empregado em home office, estaria contribuindo para a diminuição dos riscos de contágio, para a não propagação do vírus, que é bem verdade, como eu disse no início, a vacinação avançou, os casos diminuíram, mas está muito longe dessa situação terminar. Então, a justiça tem sido conservadora e colocado essa visão sanitária, médica, de proteção à saúde, não somente do empregado que quer sair de casa, mas da coletividade, isso tem sido o maior peso, viu, Paulo?
Pois é. A gente tem a participação dos ouvintes aqui, o Júlio Icanuna, aqui mandou mensagem para o WhatsApp da Jovem Pan, 997-468-120, dando parabéns para o Dr. Sérgio, na opinião dele é o melhor quadro do programa. E a gente tem também a mensagem do Kleber Varejão, ele dá um bom dia a todos e diz que com o home office vai acontecer algo parecido com o que aconteceu no setor de logística após a regulamentação da atividade do caminhoneiro. As empresas vão transferir parte de seus custos para os empregados. Atualmente os caminhoneiros são autônomos, mas seguem sob a égide da subordinação e costeiam tudo.
E aí, doutor Sérgio, porque quando a gente trabalha em casa, né, a gente tem ali o gasto com energia elétrica, gasto com internet. As empresas têm que pagar um adicional para a pessoa que está trabalhando em casa?
Ah, sim. Mas antes, Patrícia, quero agradecer aos nossos ouvintes que participam, que são a razão daquilo que nós temos feito.
Sim.
E quanto à sua pergunta, vamos lá. Quando o trabalhador, isso serve para o exemplo que o nosso ouvinte deu, que é do caminhoneiro, ou seja, aquele que trabalha com transporte na rua, não há como a nossa legislação trabalhista, e tem razão de ser, ela protege o elo que é o mais fraco, que é o empregado. Então não dá para simplesmente jogar sobre o empregado toda essa despesa, todo esse custo. O que tem que acontecer nos casos reais é o empregado, mesmo às vezes ele tendo medo de falar, de fazer uma denúncia e se identificar, ele pode procurar o sindicato de forma anônima ou o Ministério Público do Trabalho da mesma maneira e colocar a situação, isso vai ser apurado. No home office, essa despesa, apesar de nós não termos na lei, isso deveria ter vindo, né, um ano e tanto de pandemia, o Congresso deveria ter feito isso, mas não fez. Então, apesar de nós não termos na lei nada que discipline o custeio das despesas no home office, o fato é que cabe sim à empresa inicialmente custear, ou seja, ela tem que primeiramente equipar o seu empregado. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas, Patrícia, no home office, que são pessoas que têm uma vida com muita dificuldade, uma internet de baixa qualidade, às vezes um computador antigo sem a devida velocidade, o seu smartphone da mesma forma. Então, a empresa tem o dever de equipar o seu empregado, tanto na parte de hardware, ou seja, de smartphone, de computador, etc., como na conexão, como ou na qualidade compatível com aquilo que o empregado encontraria no ambiente profissional, na sede da empresa. Então, não há como, vamos lá, eu tenho na empresa uma conexão de internet, vou botar um número qualquer aqui de 100 mega, mas na casa o empregado está lá com 2, 3. Então, aquilo dificulta tudo e fora o custo. A empresa precisa se entender com os seus empregados e estabelecer, eu vou te dar aqui tanto por mês, tantos reais, para custear a internet que você gasta, a sua energia, manutenção, equipamento, etc. Até porque, vamos pensar aqui, a empresa no home office, além das despesas que ela já deixa de ter, que eu já citei, com aluguel, condomínio, energia, etc., ela também deixa de gastar com uniforme de empregado, porque a pessoa está dentro de casa, ela não vai usar o uniforme. Ela deixa de gastar com deslocamento, ou seja, passagem, táxi, carro por aplicativo, esse tipo de coisa.
Mas é o que está, né? Deveria ser dessa forma, como o senhor disse, mas a realidade está bem longe da prática, né? Aliás, está bem longe do ideal, né?
É verdade, mas tem que se buscar, né, Paulo Rogério? Para isso existem as entidades representativas, como os sindicatos, associações, e as autoridades, que a mais relevante delas nesse cenário é o Ministério Público do Trabalho.
Para algum tipo de orientação também é válido procurar sindicato, Ministério Público do Trabalho, ou somente para casos de denúncia mesmo, para chegar e botar a boca no mundo?
Olha só, a maior, digamos assim, a maior efetividade é na denúncia, mas a empresa, e isso a gente tem visto e até ajudado empresários nesse sentido, a empresa pode, de forma proativa, Paulo, ir a um sindicato e dizer, vamos lá, eu estou com a situação, eu tenho 50 empregados, 30 estão em home office, está havendo um burburinho, uma reclamação com o custo, vamos aqui fazer uma mediação, vamos resolver, até porque essa medida da empresa, ela é preventiva, porque se ela não faz isso, no futuro, aquilo que ela foi relapsa pode se tornar numa reclamação, numa ação trabalhista, com um passivo que vai vir, vai bater na porta dela lá na frente. Então, ela pode e deve procurar o sindicato da categoria e colocar os pingos nos is, ou seja, ela vai lá e ajusta alguma forma de custeio.
Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Quinta-feira a gente volta a se falar, então, a partir das 11h10 da manhã.
Um abraço a todos, um bom dia até quinta.
Bom dia.
Um abraço.